Estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Aderbal Sereno é nosso convidado de hoje. Estamos falando aqui sobre obsessão espiritual. Aderbal, é possível alguém saber que está com obsessão, está obsedado?
Sim, claro. Quando você começa a perceber, por exemplo, que alguns pensamentos que não são costumeiros você ter, começa a acontecer algumas sugestões mais ousadas, quando você começa a perceber, às vezes até mesmo nós que somos médiuns, dores no corpo, insatisfação com relação a algum trabalho que sempre está ocorrendo bem e você percebe que está te aborrecendo, está te chateando e não tem uma razão muito lógica, isso tudo são sintomas de que você está sendo atingido por uma perturbação, por uma obsessão espiritual. Quando você aumenta o teu nível de impaciência, a gente diz aumenta porque impacientes todos nós somos. Quando você percebe, por exemplo, uma certa displicência com relação ao evangelho que você faça, a leitura do evangelho no lar, hoje eu não vou fazer, tudo isto são influências negativas que vão começando a se transformar num processo obsessivo.
A pessoa pois vai ficar perseguida, né? Essa é um sinal inequívoco. A obsessão,
mas você começa a achar que está sendo perseguida.
Eu ia perguntar exatamente isso. Quais são os sintomas da obsessão? Como é que a pessoa sabe? O que ela sente, Hélio?
Então, foi como eu falo. Uma das começa a dormir mal. Começa a dormir mal. Dificuldade para dormir. Pessoa que não tem esse problema, porque a falta do sono, ela desequilibra a pessoa, né? Quando ela está em vigília, né?
Dores pelo corpo também, dor nas costas, no estômago.
Dores não difusas, assim, que a pessoa não identifica, não tem uma origem. Mas a principal delas é quando você começa a ficar melindroso, sabe? Puxa vida, ninguém gosta de mim.
Cresce o nível de
paciência. Para mim dá tudo errado, certo? Eu não tenho sorte. Quando começou, pode procurar ajuda.
Sou coitadinho, todo mundo é injusto comigo.
Injusto comigo. Essa aí é um sinal inequívoco, porque é aí que eles começam a afastar a pessoa dos amigos. Dos amigos e das pessoas que poderiam ajudá-lo. Porque ele começa, poxa, nem o Sérgio gosta de mim, certo? Aí, pô, nem minha mãe, não gosta de mim, meu pai não gosta de mim, certo? O meu amigo não gosta de mim, meu irmão não gosta de mim. Quando você começa a ficar assim, que ninguém me compreende, ninguém me entende, pode procurar ajuda que é.
Hélio, e aquele pensamento único, quando eu fico sempre pensando numa pessoa ou numa situação, em alguma coisa que me desagradou, isso também é sintoma?
É um processo de ideia fixa, né? É um pouco diferente da ideia fixa, quando é obsessão da ideia fixa, que é um sintoma. A ideia fixa pode ser um processo patológico, né? Precisa de ajuda de médico. A obsessão é um pouquinho diferente da ideia fixa, mas é muito parecido. Difícil você definir quando é uma ideia fixa e quando, por exemplo, a ideia que você tem do revanche, certo? Ou da vingança. Puxa, a pessoa passa 24 horas pensando naquela vingança, certo? Naquela vingança, vou fazer isso, fazer aquilo. E principalmente quando você tem alguma coisa que você não quer contar para os outros. Nem para o teu amigo. Você quer fazer uma coisa, você sabe que quer fazer uma coisa que é errada, certo? Que você não devia fazer e você não conta para ninguém. Você começa a fazer escondido, a preparação daquilo escondido, para que isso aí também é um processo obsessivo. Porque se você comentasse com um amigo, falaria com você: ô, meu, peraí, que aí, você tá louco, não faz isso não, tal.
Mas, né? O que você comentou, Hélio, essa ideia fixa, à medida que ela vai tomando força, ela se transforma num processo obsessivo.
Lá na frente vira.
Entendeu? Ela vira. Então, o que acontece? Algo que você não absorveu, a demissão do emprego que você não absorveu, a escolha que não recaiu sobre você, sobre algo que você tanto esperava.
Uma desfeita que te fizeram.
Se você ficar pensando naquilo, está abrindo brecha, o pensamento, essas correntes mentais estão cada vez mais carregadas de negatividade e fatalmente vai se transformar num processo obsessivo. É que às vezes, irmãozinhos de outras religiões, eles estão sempre com esse processo obsessivo simples, leve, e começam a acreditar que é normal. Eu que me transformei.
O processo obsessivo, ele é medido em escalas, Aldebal? Dá para ser leve?
É que na verdade, a gente usou a palavra leve, mas não é leve, é simples. Ah, o processo obsessivo simples é quando você foge realmente das suas características, você continua vivendo, mas você foge daquelas características padrões tradicionais. Aí a esposa pergunta, mas o que está acontecendo com você? Você está tão diferente, o esposo continua... parece que você está mais impaciente. Você se preocupava tanto em ir à casa espírita ou à igreja católica, dependendo, né? Agora você não vai mais, você não valoriza tanto a oração. Olha, você gostava tanto de quando eu te falava de caridade, de trabalho voluntário, agora você não quer mais saber, parece que o mundo é seu. Quando às vezes a gente tem estas mudanças, observa essas mudanças em companheiros, isso é um início de um processo obsessivo, que a gente chama de obsessão simples, e que precisa ser tratada assim, porque se você carrega com essas atitudes durante toda a sua existência, você está carregando moralmente a sua bagagem com atitudes que vão continuar te perturbando como espíritos. Porque, em verdade, nós temos que estar aqui no planeta buscando atos de caridade. O ouvinte pode estar pensando, mas é difícil buscar o ato de caridade num trem cheio, num ônibus lotado, num dia de chuva. É claro que é difícil, por isso que o planeta é de expiações e provas. Mas nunca devemos nos esquecer que quando nós abrimos as brechas e não praticamos essa caridade, nos envolvemos na violência, o principal prejudicado somos nós. Como o nosso sono, Hélio, é mais tranquilo, o nosso diálogo familiar é mais tranquilo quando nós não nos envolvemos com essas situações. Reparem. Então, na verdade, é isso
que eu quero dizer. E principalmente, sabe, uma profilaxia, uma coisa que é fundamental, tem que falar. Sabe, não, quando começa a vir na cabeça, não vou falar isso para ninguém, sabe, é um grande alerta. Você tem que ter um amigo, ou alguns amigos, né, que você fale com eles.
Para você trocar as confidências, quando, né?
Quando ele fala, rapaz, eu tô com uma vontade de fazer tal coisa. Porque você falando isso, né? Porque se você não quer contar aquilo para ninguém, é porque aquilo não é muito certo, senão você contaria. Né? Então, se você não quer contar para ninguém, então, tenha alguns amigos, mais de um se possível, né? Eu e o Turiba, eu trocamos muitas confidências, né? Aí,
eu e o Hélio, nós somos como verdadeiros irmãos, né?
De vez em quando a gente fala coisa assim. Nascemos
juntos, porque ele fez aniversário essa semana. Aliás, o aniversariante da semana, viu?
Então, o Hélio, aniversário da semana, nós vamos parabenizá-lo.
Essas coisas aí. Mas, então, com ele, o Valdemar, nós temos alguns amigos assim, uns 4, 5, meia dúzia de 10 ou 15 aí, que a gente conversa. E tá falando, porque eu aprendi isso, inclusive com um autor assim, que é o Ramatiz, um autor de livros espíritas, que é o Ramatiz, que ele fala que tem que sair pela boca. A expressão dele, a obsessão sai pela boca. Se você não falar sobre aquilo, você não vai ser ajudado. Como é que alguém vai te ajudar se você não falou nada, né? Precisa comentar. Olha, o que o Aldebar falou agora do emprego, é uma coisa muito importante. Eu fui demitido, a pessoa não assimila aquela demissão. E não fala para ninguém também. E fica achando que está tudo bem, maravilhoso. É melhor que ele procure um amigo, alguém, e fale: pô, tô com uma raiva, eu fui demitido, tô com uma raiva, não tô legal. Aí a pessoa tem uma chance de te mostrar um outro caminho, né?
A Nolita está ligando para a gente. Obrigado, Nolita, pela sua ligação. E ela faz uma pergunta interessante. Ela disse assim: existe obsessão por religião? Ou seja, a pessoa faz isso para se fanatizar, ficar ali ligada àquela religião de uma maneira muito fanática. Existe isso?
Eu vou te responder primeiro com uma observação de um religioso que não é espírita, que ele fez para uma das suas adeptas da sua religião. Existe no movimento religioso católico, um padre de nome Fábio de Mello. E certa ocasião, ano passado, quando estávamos comemorando ou preparando os festejos para Francisco Cândido Xavier, uma das suas adeptas, seguidoras, o procurou extremamente preocupada, porque onde se viu fazer um movimento de homenagem a alguém que não tinha sido católico, o que ia ser do movimento católico, o que ia ser do movimento cristão? E aí o padre Fábio de Mello respondeu para ela: minha querida, não se preocupe com estas situações, porque este a quem vão homenagear, ele divulgou o amor. Ele mostrou o amor em toda a sua plenitude. E toda vez que alguém mostrar o amor em toda a sua plenitude, ele deve ser sempre reverenciado como um seguidor dos ensinamentos de Jesus. Então existe sim aquele fanatismo por religião, de achar que só a nossa religião que está certa, que o centro espírita é só para macumba, que o templo evangélico ou que o templo católico só está lá para receber dinheiro. E esse fanatismo religioso conduz a gente a seguir aquela religião, a gente tem o amparo quando nós estamos lá, porque todo o templo religioso, e os livros espíritas demonstram estes, tem exatamente o mesmo objetivo. André Luiz Ruiz, novamente pelo Espírito Lúcius, no primeiro livro dessa trilogia temática, em que ele começa a falar despedindo-se da Terra, ele tem um capítulo que ele descreve o que acontece num centro espírita, o que acontece num templo católico, o que acontece num templo evangélico. E nós percebemos que as entidades espirituais estão nesses lugares todos, abençoando, reverenciando e ajudando todos aqueles que estão com pensamento positivo. Então, quem está envolvido só que a sua religião é certa, ele está abrindo brecha para toda a influência negativa do que ele é contra. É uma espécie, vamos chamar assim, de uma mágoa velada.
Perfeito.
Até diz uma frase, diz assim, que todo, diz que nem todo louco, né? Eu tô indo, nem todo louco é fanático, né? Mas todo fanático é ou ficará louco,
né? Maluco um dia, né? Tá aí, o Adalberto ligado, de Guaranás, está ligando pra gente. Obrigado, Adalberto, pela sua ligação. Ele está dizendo o seguinte: existe obsessão que toma totalmente o controle do obsidiado, muitas vezes levando até a doenças, etc. Nós já falamos, você já respondeu isso, né?
Já.
Mas rapidamente, conta para o Adalberto se tem essa situação.
Sim, é quando a obsessão ela adquire as características de subjugação, onde o obsidiado ele já não pensa mais por si, ele se entrega totalmente, ele fica completamente alheio a todo o movimento que está à volta, ele fica completamente dominado. E se nós não buscarmos um tratamento, ele chega, não raras vezes, ao desencarne, porque as entidades tomam conta a tal ponto de que ele chega ao desencarne.
Perfeito. Agora, Adeval, o que se deve fazer para prevenir a obsessão, hein? Tem alguma coisa que a gente pode fazer para prevenir?
Ah, mas é claro, não tenha dúvida. Primeiramente, pensar em Deus, em Jesus, e usar as asas que nós temos e que nos tornam pássaros, que nos tornam pombas. Sabe quais são as nossas asas? A oração, a vigilância a todo momento. Nós buscarmos sempre em nossos comentários, em nossas ações, estarmos pensando sem julgamento, evolutivamente. Às vezes nós vemos uma atitude que nós não concordamos. Nós podemos não só nos afastar dessa atitude que nós não concordamos, mas exemplificar com uma atitude que possa ser observada e que possa ser avaliada por quem está praticando essa outra atitude. Uhum. Então, esse comportamento é um comportamento que nos afasta, que fecha as portas do obsessor, que é muito educado, ele pede licença para entrar. Nós, os médiuns, eu gostaria de falar um pouco para nós, os médiuns tarefeiros.
Uhum.
Nós, os médiuns, que estamos envolvidos nos trabalhos mediúnicos das casas espíritas, vamos imaginarmos que nós, fora da casa espírita, nós continuamos sendo médiuns. Nos nossos deslizes, nos nossos momentos de arrogância, nós continuamos em trabalho. Então vamos buscar oração nesses momentos, vamos buscar a tranquilidade, vamos nos estender depois daquela noite de trabalho, durante o sono, oferecendo nosso aparelho mediúnico, nosso corpo físico, para que através do sono, através desse momento sublime, nós continuemos trabalhando. Vamos nos afastar nos dias em que nós não estamos na casa espírita, vamos nos afastar dos ambientes que possam traduzir para nós atitudes que nos deixam em dúvida, porque é muito bom para nós ainda nos aproximarmos do gostoso. E quem não gosta do poder? Quem não gosta de uma comida boa?
Como é que faz, né?
Então, vamos nos afastar desses pequenos vícios.
Perfeito,
vamos engrandecer cada vez mais a nossa mala espiritual. Essa mala espiritual que leva a bondade, a perseverança, a dignidade. Nós, os médiuns, principalmente. E quando nós começarmos a exemplificar melhor com as nossas atitudes nas casas espíritas, ou como dirigentes que sejamos de outras religiões, nós seremos fatalmente copiados, como Jesus é.
Perfeito.
Em menor ou maior grau.
Deixa,
né,
eu fazer uma pergunta para o Sérgio. Sérgio, o Oswaldo lá de São Caetano ligou. Oswaldo, um abração para você, viu? Ligou de novo aqui, que já tinha feito uma pergunta agora há pouco, mas ele ligou e está pedindo para a gente falar alguma coisa sobre obsessão onírica. O que, que é obsessão onírica, Sérgio? Conta pra gente aqui e explica pra gente.
O Aderbal, ele já tocou nesse assunto no momento em que ele falou a respeito do sono. O Aderbal e o próprio Hélio, a respeito do sono, a respeito dos sonhos. Quando a gente tá dormindo, o nosso espírito ele se emancipa, e nesse momento a gente tem um contato mais próximo com o plano espiritual. As mesmas influências que a gente tem enquanto está em estado de vigília, nós temos também quando nós estamos dormindo. E é nesse instante que a gente tem, principalmente se nós não nos prepararmos, como a Derbal colocou muito bem, se nós não mantivermos uma asepsia mental, nós vamos entrar em contato com aquelas pessoas que estão dentro daquela sintonia. Então é muito natural, por exemplo, pesadelos serem causados até por obsessores, por conta de que o nosso obsessor, principalmente aquele que está ligado a vidas passadas, o prazer dele é nos ver sofrer. E nos ver sofrer em qualquer situação. Se ele consegue atrapalhar a nossa noite de sono, se ele consegue aborrecer a gente durante o sono, vai ser a situação ideal. É por isso que esse alerta que o Aderbal fez com relação aos médiuns, eles têm que ser estendidos a todas as pessoas. Normalmente nós temos um comportamento, e eu falo nós porque eu me incluo nisso. Nós temos um comportamento quando nós estamos dentro da casa religiosa, seja centro espírita, seja igreja evangélica, seja igreja católica. Mas quando nós saímos de lá, que nós estamos sujeitos a todas as influências do mundo externo, nós somos outras pessoas. Então é importante que nós tenhamos, fora do ambiente religioso, a mesma atitude que nós temos quando a gente está lá dentro. Não adianta a gente ser simpático, gentil, caridoso, bonzinho, quando está no centro espírita, quando está dentro da igreja. A gente precisa levar toda essa caridade, toda essa bondade, todo esse amor lá para fora, porque é lá o mundo, não é lá dentro da casa espírita. Porque assim nós também vamos estar evitando o nosso obsessor, seja no estado de vigília, seja no estado de sono.
Perfeito. Aderbal, vamos para mais uma jogada do jogo rápido. Vamos. Perguntas rápidas e respostas igualmente rápidas, né? Uma pessoa com obsessão pode não saber que está num processo de obsessão?
Sim.
Bora com você. As obsessões sempre existiram na história da humanidade?
Eu diria, como diz o Sebastião Lima, que elas existem sempre, que em verdade nós passamos por obsessão o tempo todo. Que nós permitimos ela acontecer ou não, mas elas estão aí.
Um abração para o Sebastião, que tem estado com a gente aqui também. Uma conversa amiga e com bastante amor ajuda no tratamento da obsessão?
Muito.
Quem pratica o amor se protege dos obsessores?
Sempre.
E agora, o que se deve fazer para curar a obsessão? Nós falamos de prevenção. E a cura, como é que faz?
Bom, primeiro, nós precisamos procurar um tratamento, e esse tratamento vamos, no nosso caso aqui, estamos recomendando através do caminho espírita na casa espírita, e esse tratamento nós vamos passar algumas vezes, onde nós receberemos o apoio, a conversa amiga, onde os obsessores receberão a palavra de esclarecimento para que eles também possam seguir seus caminhos. Mas quando nós saímos de lá, nós temos que procurar sempre, nós que estamos obsidiados e sabemos que estamos lá em tratamento, consagrar-nos à construção do bem, orar a cada dia, buscar a nossa transformação e atrair através do pensamento os espíritos amigos e companheiros, perceber essas sugestões, entender o caminho, o carinho da família, aproximar-se da família em qual nós estejamos inseridos, e somente assim nós vamos perceber que nós vamos nos livrar desta obsessão. O caso que a gente citou desse irmão de Mauá, ele é do município de Mauá, que ele foi vagarosamente conseguindo buscar um equilíbrio, e hoje ele continua tendo um equilíbrio bastante aceitável, mas participando de palestras e participando do estudo doutrinário. Então existe sim, você se livra, mas é desta forma. Se você voltar a se descuidar, voltar aos velhos vícios, volta aos velhos costumes.
Perfeito. Pela internet está chegando uma pergunta do Daniel. Obrigado, Daniel, um abração para você. O Daniel está digitando para a gente aí. Sérgio está perguntando assim: as sessões de desobsessão têm valor? Em que condições?
O Aderbal já respondeu isso em diversas situações e mesmo agora há pouco. Sempre tem valor no sentido que vai educar aquelas pessoas que estão conosco. Mas o que tem mais valor é nosso comparecimento dentro do centro espírita, nas casas religiosas, para nós fazermos a nossa reforma íntima, para nós mudarmos. Porque enquanto que nós não mudarmos, as coisas vão continuar ali abertas. E tem um detalhe que é importante. Espírita gosta muito de falar, ah, eu fiz isso, fiz aquela malvadeza porque eu estava obsediado. Muitas vezes a gente não está obsediado de coisa nenhuma, somos nós que somos daquele jeito. É a nossa atitude que faz ali. Então, a gente precisa assumir a nossa responsabilidade também nesse processo. Às vezes o obsessor acaba sendo só um bode expiatório.
Tá aí a Sandra do Jardim Alvorada ligando pra gente e falando exatamente o que você falou agora aqui, que ela fez um curso de reforma íntima e aí lá ela leu, aprendeu muitas coisas do que nós estamos falando hoje aqui. Obrigado, Sandra, pela sua ligação, viu? Ligando pra gente também a Paula da Vila Esperança, abraço a todos. Obrigado, Paula, pra você também. Ligando a Linda de São Caetano, deixando um grande abraço pra equipe e que Deus nos abençoe. Linda, pra você também, um abração, viu? O Alcebiades de Mauá está mandando um abraço aqui para todo mundo. Obrigado, Alcebiades, para você também. Perguntando para o Aderbal se você tem parentes com o sobrenome Sereno na cidade de Marília.
Não, na cidade de São José Rio Preto.
O Aderbal não é seu parente, Alcebiades. Ele é seu irmão em espírito. Aderbal, nós temos 20 segundos para suas considerações finais.
Nós queremos deixar todos os amigos e irmãos que nos estão ouvindo e que participaram do programa, que tenham sempre em mente que a oração são as nossas asas para a aproximação dos pensamentos positivos, das entidades positivas e principalmente de Deus e Jesus. Orem a todo momento.
Obrigado, Aderbal, pela sua participação hoje aqui. E agradeço a você que esteve conosco até agora aqui no programa de hoje.
E uma boa semana para você, ouvinte.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a boa nova.